Glória a Deus, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, você que veio à casa do Pai. Eu saúdo você na paz do nosso Senhor Jesus e que o Espírito Santo Senhor possa ministrar muito a sua vida, assim como eu fui ministrado durante essa semana, enquanto me preparava, me alimentava com toda intensidade do meu coração para poder chegar nesse momento e compartilhar uma palavra que seja do coração do Senhor para você. E que Ele derrame chuvas de bênçãos nessa noite. Em nome de Jesus, que você possa ter um impacto poderoso por conta da presença do Senhor que já está nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, então, como vocês sabem, muitos dos nossos irmãos estão em Guarapuava nesses dias fazendo um jejum, tempo de oração poderoso. Eu creio que maravilhas o Senhor está fazendo lá. E eu creio que nós somos alvo dessas orações também. Eu creio que eles estão orando por nós, não por somente por o nosso culto aqui em Laranjeiras, mas toda a Rede Zoe. Eu acredito que o fogo do Espírito Santo, desejo de coração que o fogo do Espírito Santo venha sobre nós, incendeie você nessa cadeira hoje, assim como eu desejo pegar fogo nesse altar em nome de Jesus. Quero com muita ousadia buscar até que o Senhor ministre nossas vidas poderosamente. Em nome de Jesus, quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus, no seu capítulo 22, o versículo 34 em diante. Que Deus derrame chuva de bênção sobre nós, em nome de Jesus. Que guarde, em nome de Jesus Cristo, todas as casas, todas as estruturas, em nome de Jesus Cristo. Acampa os teus anjos, Senhor, sobre nossa cidade. A palavra do Senhor diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes mandamentos depende toda a lei e os profetas. Feche teus olhos, eu quero orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, diante da sua grandeza e majestade. Viemos à sua casa na intenção de receber de ti, de prestar culto, sim, racional, e o nosso coração entregue nesse altar. Pai, mas nós te pedimos em nome de Jesus, opera em nós nessa noite. Pai, eu me coloco, Senhor Deus, como ferramenta nas tuas mãos, dentro das minhas limitações, eu quero ser tua boca, Pai. Em nome de Jesus, coloca as tuas palavras, coloca a unção, toca o coração. Pai, faz em nome de Jesus nessa noite, Pai. Faz algo poderoso na nossa vida, na vida da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Somos, Senhor Deus, seus servos. Desejamos ouvir a sua voz. Faz, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, nós seguimos firmes nessa série de mensagens em que temos aprendido e recebido ensinamentos a respeito da paixão pela presença do Senhor. Na semana passada, pastor Cezinha nos ministrou sobre algumas maneiras que nós afastamos, algumas maneiras que nossas atitudes afastam a presença do Senhor sobre nós. E é nesse sentido que nós vamos falar nessa noite. Também quero falar a respeito de maneiras que temos de nos aproximar da presença do Senhor. E que esse seja o nosso desejo, para que nós possamos aproveitar esse tempo, aproveitar dessa unção que é derramada sobre nós nessa noite. Eu quero só abrir um parênteses aqui, meus irmãos, para lembrar uma coisa à igreja do Senhor que está aqui. Há exato um ano atrás, o Brasil mandou para o mundo todo uma imagem que eu tenho certeza foi reproduzida em todos os países dessa terra. Uma imagem lamentável, uma imagem na qual, no Carnaval do Rio de Janeiro, havia um personagem que simulava Satanás, e ele subjugava o nosso rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, naquele teatro, naquela mentira que foi encenada daquela maneira. Não sei qual é o adjetivo que eu posso usar para uma aberração tão grande, a falta de respeito com o nosso Senhor, com o nosso Jesus. Mas vocês sabem, meus irmãos, aquela bodega, ela está fechada. Ela está fechada. Não se zomba da palavra do Senhor, não se zomba do nosso Deus. E nós precisamos tomar uma postura como cristãos, nós precisamos ser firmes, entender a palavra, nos revestirmos dessa palavra e unção e nos posicionarmos com ousadia para dizer, isso aqui está errado, essas ideias estão erradas. Nós precisamos nos posicionar, porque afinal de contas, nós não somos os filhos do rei, coerdeiros desse reino fantástico em Cristo Jesus. Eu espero que muitas das pessoas que se alegraram, se agradaram com aquela imagem, possam reconhecer, não pelo meu desejo de que haja um julgamento terrível sobre elas, não, porque Jesus morreu na cruz também por elas, dá tempo de conversão, dá tempo de arrependimento. Então, que seja também isso alvo da nossa oração, que a nossa visão de país, que a nossa visão, que as nações acordem e respeitem o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela imagem, em nome de Jesus, nunca mais será vinculada ao nosso país. Nós não merecemos isso. Nós somos um país de cristãos e que seja assim para sempre. Amém, irmãos? Amém. Bem, meus queridos, a respeito dessa palavra e desse texto, aonde nós somos ministrados acerca do amor pela presença, amor pelo Senhor, acima de todas as coisas e também pelos irmãos. Eu quero falar algo que foi ministrado muito durante essa semana. A Bíblia conta histórias de muitos homens que são bons exemplos para nós, de homens que amavam a Deus. Muitos homens, graças a Deus, temos bons exemplos, mas um me chama especialmente a atenção. E essa semana fui muito ministrado a respeito da história, do testemunho. História, isso se trata sim de história. A ciência reconhece, a história reconhece o rei Davi. E sobre ele foi muito ministrado durante essa semana, porque grandes virtudes nós encontramos no testemunho desse homem. E para que possa haver uma espécie de comparação, eu quero trazer a lembrança dos irmãos. E para que a gente possa traçar um paralelo dos comportamentos, dos testemunhos, das vidas de dois reis, o que antecedeu e aquele que sucedeu, e aquele que tomou a posse, que ousadamente foi ungido pelo Senhor e cumpriu aquilo que o Senhor tinha como seu propósito. Meus queridos, eu estou falando do primeiro, aquele que eu quero traçar como parâmetro, Saul. Saul foi ungido rei de Israel. Ele detinha sobre si a autoridade, escolhido pelo Senhor, mas ele jogou fora a honra, ele jogou fora a honra de servir ao Senhor. A palavra nos ensina, meus irmãos, que Saul, ele foi um homem presunçoso. Em 1 Samuel, só como referência, 1 Samuel 13, 18, ele ofereceu sacrifícios quando não era a ele que cabia realizar tal sacrifício. Ele foi presunçoso, ele quis fazer o que não cabia a ele que fizesse. Em 1 Samuel, nós percebemos essa presunção, e um homem que é chamado a servir ao Senhor, um homem que é chamado a servir no ministério, ele precisa sim ser humilde. Essa presunção não tem nada a ver com ousadia. Saul foi presunçoso, ele foi desobediente. Em 1 Samuel 15, 9, quando ele foi determinado pelo Senhor, que com relação ao embate que foi travado com os amalequitas, ele precisava simplesmente cumprir a ordem que foi dada, mas não o fez dessa maneira. Achou melhor preservar pessoa e animais, achou melhor que depois pudesse escolher o que faria, sendo que a palavra de Deus era uma só. A palavra de Deus era uma só, presunçoso, desobediente. Nós podemos reconhecer nos testemunhos de Saul também sintomas profundos de vaidade. A palavra nos ensina que ele levantou um monumento a si próprio. Não é possível. ele levantou um monumento a si próprio, aquele homem que foi escolhido pelo Senhor, e por fim, mas não como finalmente, porque ele praticou outras coisas que desagradavam a Deus, mas só como relação, ele praticou a necromancia. Necromancia está descrito em 1 Samuel 28. Necromancia, meus irmãos, eu creio que todos sabem, mas ela é a consulta, a tentativa de se consultar com os mortos. Meus queridos, o Senhor e a palavra nos ensinam que isso desagrada ao Senhor. É por isso que nós não oramos e não recorremos aos mortos. A palavra em 1 Timóteo diz: há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, esse sim, o nosso Redentor. Saul, com as suas posturas, desagradou o Senhor. E desagradando o Senhor, enfim, entristeceu o Espírito Santo, que se apartou dele. E aí, Deus substituiu por um homem, por um rei, Davi. Eu louvo a Deus. Até louvo a Deus um pouco, porque parou um pouco a chuva, vou parar de gritar um pouco aqui. Na palavra do Senhor fala, meus irmãos, em Atos 13:22, o que se confirmou, o que está descrito para nós no Antigo Testamento. A palavra do Senhor diz em Atos 13:22: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Meus irmãos, quando o Senhor diz assim: achei Davi, um homem segundo o meu coração, e nele eu posso confiar. É desejo do meu coração, é desejo da minha vida. Eu sei que não sou digno e careço de tanto tratamento. Todos nós, é importante que tenhamos esse entendimento. Mas vocês já pensaram a honra que foi para um homem como Davi ouvir do Senhor a seu respeito uma palavra como essa? Achei Davi, achei você, um homem e uma mulher, segundo o meu coração, e fará tudo o que for da minha vontade. Em nome de Jesus Cristo, que essa seja uma palavra sobre a sua vida. Que Deus possa alcançar teu coração nessa noite. Que possa alcançar o meu coração: Pai, eu estou aqui. E que possa ser transformado o meu coração, segundo o seu. Achei você, um homem e uma mulher, segundo o meu coração. Eu louvo a Deus, porque podemos, tanto tempo depois, sermos ministrados acerca dessa palavra e entender que Davi amava a Deus de todo o seu coração. E um detalhe, amava fervorosamente. Meus queridos, que bênção ver esse louvor, que bênção perceber o fervor nesse momento. É um momento tão precioso do culto, no qual nós podemos entregar para o Senhor as nossas declarações de amor e dizer: Papai, eu amo o Senhor. Eu vim na sua casa para ouvir e aprender de ti, para me expor, para ser transformado pelo Senhor. Assim como Davi era, assim como ele tinha seu coração quebrantado. Sabe, meus irmãos, eu sempre testemunho das vergonhas que eu passava quando começava a falar acerca do Senhor e do amor do Senhor que eu estava provando durante a minha conversão. Eu simplesmente chorava e eu tinha vergonha. Até um dia que eu entendi que o Senhor se agrada de um coração quebrantado, um coração derretido. E que em nome de Jesus nós possamos ter, todos nós possamos ter verdadeiramente um coração entregue. Porque o amor dentro do nosso coração, ele gera bons frutos nesse relacionamento com Deus. Quando num relacionamento existe amor, automaticamente as minhas ofertas, as minhas sementes, elas serão sementes boas. O nosso relacionamento, marido e mulher, eu e a Tuane, se eu trato ela com zelo, é óbvio que eu vou colher o carinho, o respeito, e assim precisa ser em todos os relacionamentos, inclusive com o Senhor. Davi era assim com Deus. Davi se entregava de todo o coração. Davi, ele era uma pessoa que quando ele não se importava, ele tinha realmente ousadia, porque nas coisas que relacionavam a Deus, ele era de uma ousadia que nós precisamos aprender com isso. A palavra ensina que quando a arca voltou para a cidade E ele se posicionou de uma maneira que louvava e adorava, chegando a ser rejeitado por sua esposa. Fala assim, meu Deus, que cara doido, dançando desse jeito, o rei dançando desse jeito. E ele falou, não estou nem aí. O que me interessa é rasgar meu coração na presença do Senhor. Davi, ele era um homem como nós, mas ele tinha uma grandeza, ele tinha uma nobreza no seu coração. Eu creio que é por isso que o Senhor o elevou de pastor de ovelhas ao rei de Israel, ao rei que amava a Deus sobre todas as coisas, antes dele mesmo. Mesmo tendo ele sendo tão importante para a história, para a teologia, tão importante é Davi, mas qual é a maior grandeza que nós podemos reconhecer em Davi, senão um coração segundo o do Senhor? Louvado seja Deus, esse é um objetivo da minha vida, um objetivo, um sonho que eu tenho, de poder realmente tirar todas as coisas que não são agradáveis ao Senhor, que estão encravadas no meu coração. E eu te aconselho, meu irmão, minha irmã, a se posicionar dessa maneira nessa noite. Buscar dentro do teu coração o que tem aqui dentro que possa gerar um desagrado aos olhos do nosso Senhor, aos olhos do nosso Deus. Davi era ousado e todas as suas ações eram marcadas pelo amor a Deus. Quando na restauração do tabernáculo, na tenda de Davi, ele buscava que todos adorassem, louvassem fervorosamente, assim como ele fazia, se fosse necessário sair na rua, apaixonadamente, apaixonado. Esse é uma das características que eu vejo nesse homem. Davi, mesmo sendo humano, ele também errou. A palavra do Senhor nos ensina, em Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Essa palavra é para mim e para você. Assim como Davi, Davi pecou, se arrependia, genuinamente se arrependia. Nós precisamos aprender com esse texto, porque Davi, ele se importava com o julgamento, com o juízo que Deus tinha sobre suas ações, sobre os seus pensamentos, e ele se importava com o Senhor, não por outras razões apenas, mas também por amor. Uma coisa é nós termos juízos, meus irmãos, juízo. Nós precisamos ter foco, nós precisamos racionalmente entender quais são os melhores caminhos, mas o nosso coração entregue no Senhor, e esse é um dos parâmetros, uma das cordas que entrelaçavam Davi aos pés do Senhor. Que seja assim conosco, sendo ele rei, autoridade máxima em Israel, ele não se reportava a ninguém, mas ele nunca perdeu o temor a Deus. E sempre, sempre foi reconhecido pelo Senhor, pelo amor que ele tinha. Vontade do meu coração. Você está comigo nisso, meu querido irmão, irmã? Abre teu coração. Vamos entregar o nosso coração verdadeiramente, assim como temos sido ministrados. Não por acaso, não por acaso o Senhor tem ministrado no coração dos nossos pastores, Cezinho e Suelen, a respeito desse tema. É tão importante nos apaixonarmos cada vez mais. E o Senhor vai honrar esse amor, em nome de Jesus. Percebam, meus irmãos, o Senhor, já quando Jesus andava entre nós, quando Jesus e o cego Bartimeu, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que palavra fantástica, olha que palavra fantástica. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que a palavra diz. Esta palavra aqui, ela se cumpria o que estava escrito lá em Ezequiel. Olha só o que diz Ezequiel 37, o 24 e 25. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. E eles, presta atenção, e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Deus honrou Davi, e a sua descendência. Meus queridos, nós estamos debaixo dessa autoridade. Nós estamos debaixo. Jesus, filho de Davi, Deus honrou a descendência. Jesus, alguém aqui ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Não levanta a tua mão, mas essa pergunta aqui é feita para o seu coração, porque hoje nós podemos resolver isso. Ele é o rei dos reis, ele é o rei da nossa vida. É o rei a quem nós nos submetemos, amém? Esse reinado, olha como Deus honrava aquele coração quebrantado, aquele coração totalmente dele, que ele encontrou em Davi, que seja como exemplo para nós. Davi permitia que Deus o corrigisse, tinha um coração ensinável. Meus queridos, um coração ensinável. Muitas vezes nós batemos tão firme, nós temos uma personalidade tão firme, que não permitimos, nós nos tornamos irredutíveis nos nossos posicionamentos. Mas eu não tenho dúvida, meu querido irmão e irmã, que hoje nós podemos fazer um ajustezinho na nossa caminhada. Você já parou para perguntar em que direção eu estou indo? Será que eu não consigo alinhar a minha caminhada para que eu vá numa linha reta, direto aos pés do meu Senhor? Muitas vezes, meus queridos, nós nos colocamos em posição de firmar os nossos argumentos, mesmo eles não estando firmados na palavra. Nós precisamos entender isso, nós precisamos nos posicionar como a noiva prudente, que sabe que o noivo está à porta. Meus queridos, sobre esse particular, não está muito claro para a igreja de Cristo que o nosso Senhor está voltando. Todos os sinais estão aí. Nós precisamos tomar posse da nossa posição como noiva e ser a noiva prudente que espera o noivo com diligência, com respeito às promessas que ele fez. Esse amor que precisa ser alimentado todos os dias através da nossa oração, através do nosso conhecimento da palavra, porque com ignorância dos planos de Deus, como nós vamos nos portar corretamente? Nós precisamos entender qual é o nosso papel. Entender a honra de ser a noiva do nosso noivo, Jesus Cristo, que vem nos buscar. Eu espero ansiosamente. Meus queridos, Davi, ele era capaz de fazer loucuras por amor ao Senhor. Quando você pensa em loucura, sempre vem essa lembrança. Quando você está apaixonado, quem aqui pode dizer que já esteve apaixonado verdadeiramente na sua vida em determinado momento? Eu posso dizer, eu estive muito apaixonado. E quando a gente está apaixonado, é normal a gente fazer algum tipo de loucura. Eu já contei, eu acredito que alguns irmãos já possam se lembrar até dessa história, mas teve uma situação que foi até um pouco engraçada. Porque eu estava para casar, eu acho que era na semana do casamento, e a minha esposa, minha testemunha, está aqui. E eu queria casar, eu estava apaixonado, a noiva apaixonada. Amém? Amém, irmã? Mantém, aleluia. O que aconteceu? Eu queria montar meu apartamento, eu queria montar minha casinha, eu queria preparar tudo para ela. Eu morava num lugar e eu tinha que levar as coisas para lá, mas um dia eu não quis mais esperar. Eu peguei um sofá, que era 2 e 3 lugares, e levei 6 andares. Mas isso é leve, quando você faz por uma razão, por uma paixão. Davi é assim. Você já fez loucura por amar alguém? Faça loucuras por amor ao Senhor. Sabe, meus queridos, eu louvo a Deus para poder dar esse testemunho para vocês. Ele tem me acordado durante as noites. Eu peço para Ele. Ele me acorda. Eu falo assim, pai, tá o horário, normalmente tem sido as 3, um tempo para eu ter com ele, um tempo para eu aprender dele, para eu ser transformado diariamente. Esse é o desejo do meu coração, esse precisa ser o desejo do nosso coração, que a gente possa valorizar a presença do Senhor como um tesouro precioso. Olha só o que diz a palavra, Mateus 6,21 diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meus queridos, você tem amado a palavra, o conhecimento, a presença? Você tem ido orar ao Senhor no teu quarto secreto? Não, pastor, eu não tô tendo essas oportunidades. Olha, eu quero encorajar você. Faça isso. Faça isso. Aonde você puder, fique a sós com Ele. Fique a sós com Ele. Ele vai ministrar de uma maneira tão doce. Todas as transformações que muitas vezes nós achamos que vai ser dolorosa, que vai ser doída, não é. Porque Ele nos convence pela sua doçura. Ele nos convence pelo seu Espírito, o Espírito Santo, que está querendo te ouvir hoje. Quais são as suas necessidades? Quais são os teus desejos e os pontos de comunhão que Ele quer entrelaçar na sua vida? Fale para Ele nessa noite, abra o teu coração. Uma das características, né, que eu falo a respeito de Davi é tudo o que ele fazia, eu levava para perto do Senhor. A maioria das coisas que ele fazia. Existem características que nós precisamos entender, como louvor, adoração, a intimidade com o Espírito Santo, sempre foram objetos de desejo desse homem. E algumas características que eu vejo claramente, que nos aproximam do Senhor, que é necessário que tenhamos. Primeiro, arrependimento genuíno. Meus queridos, a palavra nos ensina que Davi cometeu erros gravíssimos, pecados gravíssimos, como mentira, como homicídio, como cobiça. E vocês sabem da história. Gerou consequências terríveis, mas ele sempre voltava rapidamente, sempre voltava aos pés do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em 2 Samuel 12, 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Deus sabia que Davi era um pecador, mas havia uma diferença poderosa entre Davi e Saul. Saul amava muito a si próprio. Davi amava a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos nos arrepender, assim como Davi se arrependia e corria aos pés do Senhor. Afastar da nossa vida o que desagrada. O que tem sido praticado por mim, por você, que tem desagradado o Senhor? Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo, ele já vem falando sobre várias coisas que nós podemos sim nos posicionar e afastar da nossa vida. Meus irmãos, eu lembro, antes da minha conversão, existiam coisas que eu achava que eu não largaria nunca. Existiam coisas que eram maldição na minha vida. Mas quando eu me posicionei, e pela misericórdia do Senhor e ação do Espírito na nossa vida, ele torna mais leve. Nós precisamos, sim, para que haja o arrependimento, uma postura de humildade, uma postura para poder dizer: eu posso melhorar nisso aqui. Eu posso desviar esse caminho que eu estou trilhando, está me afastando do Senhor, está me levando para longe. Sabe, meus irmãos, são situações que nós, muitas vezes, pela nossa dureza de coração, impedimos que Deus faça. Permita que nós nos arrependamos verdadeiramente. Uma coisa que também é um passo importante na direção do Senhor. Um passo muito importante na direção do Senhor para todos aqueles que precisam aumentar cada vez mais o nível de intimidade, o nível de proximidade com o Senhor, que é a obediência. Sabe, meus queridos, faça essa análise na sua vida sobre as coisas que você tem se posicionado e a respeito delas tem se revelado uma desobediência. Nós entendemos pelos exemplos de Saul, nós entendemos pelos exemplos de Davi, mas e a nossa vida a respeito disso? Muitas vezes, Deus não está falando para que você simplesmente largue aquilo, desista daquilo, se afaste daquilo, mas às vezes Deus está falando para você se aprofundar nisso, se aprofundar num nível de intimidade, num nível de relacionamento. A obediência é um fator que nos aproxima e ela já é consequência de um coração arrependido, de um homem que demonstra que se arrepende e que depende do Senhor. A palavra nos ensina, em 1 Samuel, no capítulo 15, fala assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O Senhor se agrada mais na obediência, do que de outras formas. Do que o sacrifício, é a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Muitas vezes, irmãos, aparentemente está tudo bem. A nossa família, muitas vezes, não percebe como nós estamos verdadeiramente. Temos uma aparência de crente, temos um vocabulário de crente, mas o coração, como está o nosso coração? Muitas vezes nós estamos ocupados e preocupados com tudo que temos ouvido, com todas as coisas, todas as vozes que o mundo vem gritando na nossa cabeça. É uma notícia que chega de uma pessoa próxima, entristece o nosso coração. É uma notícia que chega que a pessoa não está bem, outra que infelizmente faleceu. Isso naturalmente, nos entristece. Mas nós não podemos perder a confiança, nós não podemos perder o alvo correto, firme. E esse relacionamento com o Senhor que nos leva para esse alvo, ele está necessariamente ligado à nossa obediência ao Senhor e à sua palavra. Meus queridos, esses dias eu estava ministrando a célula com os meus discípulos, e o Senhor falou a respeito, 1 Coríntios, no capítulo 1, quando fala, é importante nesse momento, nós como igreja do Senhor nos reagruparmos. Nós somos alvo da graça. Nós, em Jesus Cristo, encontramos a redenção, mas nós precisamos estar firmes, fortes, reagrupados, para que nós possamos reunidos, esperar pelo noivo. Mais forte do que as influências negativas, do que as vozes do mundo, do que os rumores de guerra, do que as pestes, do que as enfermidades, do que a política, do que todas as coisas, as notícias que envolvem as nações, todas as coisas, muitas vezes nos faz estremecer. Mas uma pessoa que ouve a voz do Senhor, e para ouvir precisa estar próximo, se reveste de uma ousadia, se reveste de uma unção para o desenvolvimento dos projetos de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Isso precisa ser um posicionamento vivido por nós. Nós precisamos entender, porque muito mais do que aparência, muito mais do que nos adaptarmos ao jogo, que muitas vezes fazemos muito bem feito, muitas vezes nos adaptamos. Então eu entro no ministério, eu estou indo numa célula, eu mantenho um relacionamento dentro da igreja, mas o coração tem alegria em obedecer a palavra do Senhor? Esta é a pergunta. Esse endurecimento do nosso coração está muitas vezes ligado às coisas que nós estamos atentos, às notícias que chegam. Meus queridos, eu quero dar uma notícia. Jesus Cristo, ele está voltando. Essa é a notícia pela qual nós precisamos viver. Essa é a notícia. Essa é a notícia, porque em Mateus 26 fala sobre todas as coisas que nós temos vivido. Fala sobre todas as coisas. Sobre os rumores, sobre as notícias, sobre as dores, sobre as situações em que temos vivido. Mas não se esqueça, tem bom ânimo. Ele venceu. E compartilha comigo e com você dessa vitória. Precisa ser motivo da nossa alegria. Nossa, que legal. Não, é a palavra do Senhor para a tua vida hoje. É a palavra do Senhor, eu vou me agarrar nessa palavra. eu vou me agarrar nessa palavra, porque se existem em mim situações que me afastam do Senhor, eu preciso vencê-las, vencê-las e vencê-las em nome de Jesus. A minha carne não pode ser mais forte, porque a voz do Espírito Santo falando no meu coração e trazendo daqui esse grito, essa resposta, seja sincera esta resposta, e que eu possa não só falar, mas também viver dessa maneira. Pregar nas ruas, nos semáforos, nos mercados, nos lugares, todos eles, pregar a boa notícia do Evangelho. Eu faço parte. Geração eleita, nação santa, é assim, tem que ser. Em nome de Jesus, que pelo poder do Espírito Santo nós possamos entender essa palavra. Que Deus possa gerar no nosso coração nessa noite essa sensibilidade ao Espírito Santo, o que Ele fala conosco. Percebam, irmãos, a diferença. Saul, ele estava plenamente convicto de todos os posicionamentos que ele tinha. Ah não, eu vou levantar sim um monumento e vou colocar no monumento o meu nome. Olha só, a visão deturpada, a visão cauterizada e a ação que desagrada a Deus. Quem que perdeu nessa? Saul ou Deus? Aquilo que havia sido depositado sobre a vida de Saul. Ele pegou, não, Senhor, eu agradeço, mas eu vou colocar aqui do lado porque eu vou fazer a minha história. Aquilo que é depositado na sua vida, se agarre de todo o coração. Se agarre com muito amor a essa palavra. O que adianta mantermos convicções em histórias mentirosas? Em uma palavra que não está fundamentada na palavra do Senhor. O que adianta? O que adianta corrermos atrás de todo o sucesso que o mundo pode oferecer? Quando ao final, você imagina o que era, do ponto de vista da sociedade, a posição que Saul ocupava. Mas não. Ele não entendeu que a base, que o sustento, que a estrutura e a cobertura era o nosso Deus. Então, que nós precisamos entender, um homem convicto com a visão errada derruba sua casa da mesma forma. Davi também era convicto. Davi também. Mas a diferença é que ele, de fato, ouvia a voz de Deus. Um conselho para que a gente possa cada vez mais ouvir a voz do Senhor é manter o nosso coração humilde, assim como Davi era. Não é que o Senhor quer nos humilhar, não. Eu não entendo dessa maneira. Eu acredito que Deus quer que nós sejamos humildes. E a nossa humildade, reconhecendo que é dele, para ele, sempre, para todo sempre, toda honra e glória. Quando nós nos tornamos humildes e manifestamos essa humildade, eu acredito que o Senhor se agrada. E é dessa maneira que os projetos do Senhor se cumprem. Quando Saul resolveu agir dessa maneira, o que ele estava dizendo? A vontade dele era melhor que a vontade de Deus, mas a palavra nos ensina. A vontade do Senhor é perfeita e agradável e diz respeito a você. Uma boa nova a teu respeito. Ele tem projetos. Os projetos são perfeitos e agradáveis a teu respeito. E isso está no coração do Senhor. É assim que Ele nos ensina. Mas desde que nós tenhamos humildade para falar, Senhor, me manda aí. Às vezes as pessoas não vão entender, mas uma postura de uma resposta, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, dizer isso no altar do Senhor, na casa do Senhor, é lugar de honra. Precisamos fazer isso, mas nós precisamos orar, para que Deus aguce em nós os sentidos, para que nós estejamos atentos. Percebam, Saul viu muita coisa, mas as coisas estavam erradas, seus olhos, ouviu muita coisa, que ele escolheu pelo critério errado. nós precisamos orar para que nós possamos ver e ouvir corretamente, para que nós possamos falar e fazer corretamente, da maneira que seja agradável ao Senhor. Com ousadia, meus irmãos, com ousadia. Sabe, muitas vezes, esses dias eu estava ministrando lá em Palmital, e no meio da oração que eu estava fazendo, eu entendi assim, que esse grito saía do meu coração, falando para os irmãos assim, cadê a ousadia? Por que da timidez? Por que essa timidez que muitas vezes nos encolhe, nos faz ficar no lugar que nós pensamos que é para nós? Quando o Senhor tem colocado por cabeça, quando o Senhor está chamando, você é minha igreja, você é minha noiva, se posiciona, ouça o que o Senhor tem, guarda esses mandamentos, e o Senhor vai trazer toda sorte de bênção, eu tenho certeza, eu não estou falando que tudo em tudo vamos prosperar, que não vamos ter problema, não, mas quando tudo isso acabar, em nome de Jesus Cristo, aquele sangue na cruz não foi em vão. Não foi em vão para nós. Não foi em vão para mim, para você, para sua casa, para sua descendência. Como o Senhor se agrada daquele coração que está verdadeiramente entregue e que está falando o que está vivendo e que está fazendo assim como foi Davi. São exemplos para nós. São exemplos para nós. Que o Senhor possa nos ministrar de uma maneira que nos ensine a falar e fazer aquilo que é agradável ao coração do Senhor. Amém, irmãos? 1 João 5, o verso 3, diz assim, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isso é um testemunho da minha vida. Eu dizia assim, puxa, mas como é que eu vou para a igreja? Daí eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que parar com aquilo, eu vou ter que parar com aquilo outro, eu vou ter que fazer assim. Eu, há 12 anos atrás, quando cheguei aqui, eu tinha essa dúvida. Falei, como é que eu vou me virar? Quando, olha só, porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer. Quando você se posiciona, meu querido, minha querida, quando você se posiciona, talvez você chegou hoje aqui cheio de problema, eu quero falar para você, busque de todo o coração, confessa ao Senhor, se arrependa, obedeça. Ele vai fazer a parte dele e a parte dele torna leve o jugo que está sobre você. O peso que está sobre nós, ele torna leve porque ele já venceu. Ele já venceu e ele venceu por você. Ele venceu por mim, aleluia. E que eu nunca esqueça. Que eu nunca esqueça quem eu era sem Jesus. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso na minha vida, mas eu vou falar para sempre. Porque eu não quero me esquecer de quem eu era sem Jesus. E eu digo para vocês, eu reconheço falho, fraco, pecador hoje, aqui. Mas a misericórdia e o amor do Senhor me alcançaram. Eu percebi o que eu estava fazendo com a minha vida. Eu não quero que os meus filhos andem pelos caminhos que eu já andei. Da mesma maneira, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos absorver essa palavra. Davi é um bom exemplo. Davi é um bom exemplo. Saul não é. E uma vez que eu entendo isso, eu me posiciono, obediência faz parte da bagagem daquele que vai vencer, daquele que vai chegar. Quando você se submete, não se torna pesado. A mudança que muitas vezes nós deixamos para depois, em nome de Jesus Cristo. Se havia alguma coisa, essa palavra é para você, irmão, irmã, essa palavra é para você, se havia alguma coisa que estava deixando para depois, você pode vencer isso hoje em nome de Jesus Cristo. Quando eu cheguei aqui e ouvi uma palavra semelhante a essa, eu tomei para mim. E essa palavra transformou a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Terceiro ponto, meus queridos. Tenha fé e demonstre o amor a Deus. Tenha fé e demonstre o amor a Deus. Em 1 Samuel 17, 31 ao 36, a palavra do Senhor diz assim. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse, só para vocês entenderem o contexto, meus irmãos, essa conversa foi antes do Davi dar aquela pedrada no gigante, tá? Então, olha só, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e aquele homem de guerra desde a sua mocidade. Então, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mãos da barba, e o feria e o matava. Assim, feria o teu servo, o leão, o urso, assim será como com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Eu quero só chamar a atenção de vocês, tenha fé e demonstre o amor a Deus. Eu falei um pouco antes, eu falei assim, quando a gente fala a respeito das loucuras de Davi, normalmente o exemplo que se dá é Davi dançando de uma maneira que a própria esposa rejeitou do seu coração, a palavra fala assim, mas ele dançava diante da presença do Senhor que voltava para a sua cidade. Era alegria, alegria profunda, felicidade na vida de Davi. Ele demonstrava essa alegria. Normalmente nós usamos esse exemplo da loucura. Nossa, estava meio esquisitão, até meio pouca roupa lá e estava animadão. Parece doideira. Mas me diga uma coisa. Enfrentar um leão, um urso e um gigante, parece normal? Parece normal para nós? Não é, não é, não é. Davi, ele tinha certeza que venceria. Por quê? Porque olha como que ele termina falando. Porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Meus irmãos, que palavra exemplar. Que palavra exemplar. E o contrário disso precisa ser um lamento no nosso coração. Se nós não reagimos dessa maneira. Zombaram do nome do nosso Senhor naquela ilustração ano passado. Mas Deus está ligado. Ele é Deus. E da palavra não se zomba. Do exército do Deus vivo, não se zomba. Muitas vezes esses rumores nos encolhem. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, porque em nós não há. Então nós reconhecemos isso. Pelo poder do Senhor, nos revestimos de uma ousadia e nos movimentar em fé. Em fé. Avançando, vencendo para a glória do Senhor. Nós precisamos entender o que Davi entendeu. Davi entendeu que, pelo seu testemunho, as batalhas, elas não se resumiam nas batalhas. Davi vencia as batalhas no campo de batalha. Davi vencia. Mas há uma batalha espiritual que Davi já havia vencido quando entregava seu coração verdadeiramente ao Senhor. E as nossas batalhas, como elas têm sido travadas. Sabe, meus irmãos, louvo a Deus em poder testemunhar isso. O ano passado, ano de 2020, foi um ano muito difícil para muitas pessoas. Foi um tempo que nós ficamos muito mais em casa, foi um tempo que muitas dificuldades, mas eu louvo a Deus por poder dizer isso para vocês. Tenho ouvido de muitos irmãos falar assim, nunca prosperei tanto quanto ano passado. Nunca vi tanta oportunidade quanto ano passado. O Senhor trazendo prosperidade para aqueles que realmente buscam no Senhor. Eu sou uma testemunha disso. Eu acredito que nunca pude ficar tanto tempo orando na minha casa como pude fazer. No lugar que nós temos de louvor e adoração, eu nunca pude passar tanto tempo. Consequentemente, o Senhor nos abençoou imensamente o ano passado. Porque depende como eu olho para as batalhas, como eu travo essas batalhas, vai ser como eu me dou por vencido ou como me entendo vitorioso. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, você ama a Deus, amém? Meus irmãos, não há como dar errado. Não há como dar errado. Se nós entendemos que as batalhas, elas têm sim um peso, espiritualmente nós estamos guerreando, nós estamos nos posicionando, é óbvio que nós vamos vencer em Cristo. Não há como ser diferente. Nós não podemos resumir a nossa vida naquilo que nós temos contemplado apenas com os nossos olhos. Mas quais têm sido as conversas que você tem mantido com o Senhor, com os seus joelhos no chão? Importante demais, o que eu tenho feito a esse sentido, que seja como uma reflexão viva para nós. Todas elas têm um peso espiritual, e Davi venceu, mas ele já havia vencido com os seus joelhos no chão, adorando e louvando a Deus. Existe um adversário, e ele quer nos derrotar. Existe um adversário, nunca se esqueça disso. Ele quer, e sabe qual é a vitória que ele quer impor sobre você? É quebrar a sua comunhão com o Senhor. É fazer com que você se pareça com Saul. Com que a igreja de Cristo se pareça com Saul. E não com Davi. Porque Davi, mesmo errando, mesmo pecando, mesmo desagradando ao Senhor, no seu arrependimento genuíno, primeiro, não voltava pelos mesmos caminhos. E se posicionava diante do Senhor de uma maneira com humildade. Fala: Senhor, me perdoa. E aí está o segredo da vitória. Precisamos batalhar e vencer as nossas lutas com o joelho no chão, com humildade, esperando a vitória no Senhor, assim como Davi fazia. Só assim saberemos que a vitória vai chegar, porque na nossa força, meus queridos, vocês sabem, nós podemos ver muitas coisas que parecem vitoriosas, mas ao final de tudo, na volta do nosso Senhor Jesus, que peso isso terá? Que valor isso terá aos olhos do Senhor? Mas e quando vencermos, fundamental é que entreguemos a Deus a glória que é dele. Amém? Que ele é digno, assim como fazia Davi. O seu coração estava em Deus. Deus era o seu tesouro mais precioso. E o Senhor transformava Davi numa ferramenta de bênção para toda a nação. Você quer ser uma ferramenta do Senhor na sua casa? Você quer ser, assim como Davi fazia, ser uma ferramenta na qual o Senhor se agrada, te afia e opera através da sua vida? Vocês sabem, meus irmãos, Davi tinha esse relacionamento com o Senhor. Ele tinha essa proximidade. Porque o Senhor um dia achou Davi, um homem segundo o seu coração, e sabia que tudo que ele fizesse estaria de acordo com o coração do Pai. E nós, meus queridos, o véu se rasgou. Nós temos a vitória que foi conquistada na cruz. Nós, numa situação de muita intimidade, muita realidade, muita verdade, verdade absoluta, é crer que Jesus Cristo conquistou essa redenção naquela cruz. Nós precisamos entender isso. Jesus ofereceu. Essa graça, esse favor imerecido, está sobre a nossa vida. Todos esses exemplos que eu falei a respeito do amor de Davi, a respeito quando ele errava, ele se rasgava o coração diante do Senhor. Mas isso tudo, ele como humano, demonstra para nós é possível. Porque Jesus, na sua natureza divina, o Deus que é Pai, Filho e Espírito, assim como nós cremos, ele nos oferece isso. Ele nos oferece. Aquele que nos dá vitória, aquele que se deu em sacrifício, aquele que manifesta todo o amor. Esse amor que eu estou tentando espremer aqui no meu coração e de uma maneira muito, muito sincera. Falar a respeito desse objetivo, desse alvo que precisa ser para a igreja de Cristo. Ele foi manifestado naquela cruz. O amor que nos aproxima, que nos encoraja. Tantas vezes nós nos colocamos diante de situações em que não... sabemos que não vai dar na nossa força, mas não tem o que possa se sustentar diante do poder que está no nome de Jesus. Sabe, quando a palavra nos ensina que quando Jesus ressuscitou, venceu a morte e compartilhou conosco dessa vitória, e ele subiu aos céus, e como promessa falou assim: eu vos enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ouvir de você algo essa noite. O Espírito Santo quer ouvir uma resposta, que seja um grito que está contido no teu peito, um grito que de socorro muitas vezes, um grito de eu te amo, Pai. Um grito que manifesta que não há indiferença no seu coração a respeito de tudo que você tem ganho, tudo que você tem recebido. Nós sabemos que realmente não somos dignos, mas ele compartilhou. Você já pensou como isso é importante ao final disso tudo que nós estamos vivendo? Isso é tudo que há de valor. Isso é tudo que há de valor. Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E deu seu filho. Amou de tal maneira que deu seu filho. Para que todo que nele crê não pereça. Por amor. A resposta é essa. Há uma resposta para todas as coisas. O amor. O amor que se manifestou naquela cruz. O amor de permitir que nós tenhamos acesso às histórias como Davi, onde indica um caminho e fala assim: filho, é aqui que eu te espero. É o amor. Você tem ideia da importância que é ser objeto desse amor, alvo desse amor? Foi por você. Foi por você. Foi por mim. O amor que dá força, que encoraja, que torna um fraco um vencedor. Que torna um humilde enaltecido. Tudo foi por amor. Agora eu pergunto: nós temos devolvido um pouco desse amor? Quando nós verdadeiramente nos aproximamos dele, através da vinda no culto, glória a Deus pela sua vida. Mas é fundamental que a gente não perca oportunidades. O noivo está à porta. Que a gente não perca as oportunidades de dizer: Pai, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para demonstrar esse amor e o Senhor possa dizer: achei você. Um homem, uma mulher, segundo o meu coração, e tudo que ele fizer será da minha vontade. Nós carecemos tanto devolver esse amor. Devolver, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Precisamos praticar, precisamos fazer aquilo que não somos capazes, mas o Espírito Santo, ele está aqui, ele quer ouvir da tua boca. Ore quietinho no teu lugar, dê um grito se for o teu desejo, mas se manifeste, não fique indiferente e diga: Espírito Santo, enche o meu coração com essa unção que é liberada nessa noite em nome de Jesus Cristo. Eu sei que há uma unção. Manifesta o teu amor através dos louvores, louvores espirituais, orando e cantando em línguas estranhas. Dê liberdade, seja ousado. Por que a timidez? Por que a timidez? Porque você está na casa do teu Pai. Talvez sim, seja momento de silêncio, e aproveite esse silêncio. Receba esse abraço, esse toque do Espírito Santo. Permita ser tocado por Ele.